Rádio UFSCar Notícias.
IBGE atualiza dados e mostra que Brasil tem mais de 208 milhões e meio de habitantes.
7 milhões de estudantes brasileiros têm 2 ou mais anos de atraso escolar.
Feira de oportunidades acontece na UFSCar.
ONG Nave Sal da Terra tem vaga para professor de trompete.
Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo termina nesta sexta-feira e unidades básicas de saúde de São Carlos ficam abertas até às 19 horas.
Unicamp desenvolve protótipo de vacina de proteção dupla contra vírus da Zika e meningite.
Dólar chega a R$4,16 nessa quarta-feira.
Índice de confiança do consumidor sobe e é o melhor em mais de 2 anos.
E Prefeitura promove série de intervenções na Avenida José Pereira Lopes.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 36 minutos desta quarta-feira, dia 29 de agosto.
Nós começamos essa edição do Rádio UFSCar Notícias com a informação de que nos últimos 17 anos a população brasileira cresceu 21%. E hoje em dia nós somos 208 milhões e meio de habitantes. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e foram publicados hoje no Diário Oficial da União.
23,8% da população vive nas 27 capitais e 21,8% dos brasileiros mora no estado de São Paulo. Dos 5.570 municípios, apenas 46 têm mais de 500 mil habitantes. A cidade mais populosa é São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes. Já o município menos populoso é Serra da Saudade, em Minas Gerais, com apenas 786 habitantes. As estimativas da população brasileira apontam que o número de habitantes vai crescer até 2047, quando chegará a 233 milhões e depois, então, começará a encolher.
Educação.
Desses 208 milhões e meio de habitantes no Brasil, nós temos mais de 35 milhões de estudantes que estão matriculados no ensino fundamental e no ensino médio. Dentre eles, mais de 7 milhões vão à escola, porém estão numa situação de atraso escolar. Os dados foram divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef.
As regiões brasileiras apresentaram de forma desigual a distorção de idade série. Segundo a pesquisa, os indicadores mais elevados estão no Norte e Nordeste, com 41% e 36%, respectivamente. Nas zonas urbanas, as populações indígenas e negras são as mais afetadas no que se refere à taxa de estudantes que estão com 2 ou mais anos de atraso escolar. 12,6% são brancos, 9,4% são negros e 33,1% são indígenas.
Já na zona rural, o padrão da desigualdade é ainda mais alarmante. Entre os negros e os indígenas, a taxa de distorção é de 35,7% e 44,7%, respectivamente. Mas entre os brancos, ela chega apenas em 18,2%. Em termos de gênero, ainda na zona rural, também foi possível observar que a situação é mais grave no sexto ano, com 50% dos meninos e 30% das meninas matriculados com atraso escolar.
O mais afetado pelo atraso escolar são meninas e meninos vindos das camadas mais vulneráveis da população, já privados de outros direitos. Por isso, é urgente desenvolver estratégias específicas para alcançar esses diferentes grupos populacionais, explicou Florence Bauer, representante do Unicef no Brasil.
Para reverter esse cenário e garantir trajetórias de sucesso escolar, o Unicef também sugere que sejam elaboradas análises precisas da situação da distorção idade série em nível municipal e também no nível estadual. Além de estabelecer políticas públicas específicas para combater o fracasso escolar, com foco nos mais vulneráveis e, por fim, desenvolver propostas pedagógicas de atenção especial àqueles estudantes que estão em risco de fracasso e abandono escolar.
E hoje, aqui no campus São Carlos da UFSCar, universitários da cidade e também da região estão tendo a chance de conhecer empresas de diversos ramos e setores industriais e concorrer a vagas de estágios e trainees. É isso mesmo, é a 15ª Feira de Oportunidades, aproximando universitários e empresas.
Quase 3 mil pessoas devem passar pelos estandes que estão montados ali na área externa da Biblioteca Comunitária ABCO, aqui na área sul do Campus São Carlos da UFSCar, para conversar com os profissionais de empresas como a Motorola, Astra, Electrolux e o Grupo Jacto, por exemplo. Palestras sobre desenvolvimento de carreira também têm acontecido ao longo do dia.
A 15ª Feira de Oportunidades acontece até às 18 horas e qualquer pessoa pode participar. A jornalista Kelly Godoy já esteve por lá e agora nos traz mais informações. Ela conversou com Kaique Alves, aluno de estatística da UFSCar, com Natan Miacoranci, estudante de engenharia de produção aqui na universidade, e com o professor Tomás Ishikawa, coordenador da feira, e também com a Emily Ferreira, analista de RH, e Aline Souk, analista de processos. Vamos ouvir.
Estar aqui pode ser o primeiro passo rumo ao mercado de trabalho.
Ah, é bom porque a gente vê bastante oportunidade de emprego, né? A gente está procurando agora no último ano.
Em cada estande, muitas informações. Ao todo, 21 empresas de diferentes áreas marcaram presença na 15ª Feira de Oportunidades da UFSCar.
Bom, eu acho extremamente importante, porque muitas oportunidades acabam não chegando até o estudante, e tendo uma feira dessa dentro da universidade, meio que a gente está passando por aqui e vê várias oportunidades, vê várias empresas que nunca conhecia. Tem bastante gente do RH aqui, então você já conversa diretamente com a pessoa que vai te recrutar. Então você meio que pode criar uma conexão com aquela empresa.
E é esse mesmo objetivo, aproximar universitários e empresas.
Bom, isso é a coisa mais importante, porque a universidade está fazendo seu papel social, colocando oportunidade de estágio e colocação no mercado de trabalho dos alunos formados na universidade e também para todos os universitários da região.
Os estudantes também puderam participar de palestras.
Eles recebem a orientação de todo o processo seletivo, as etapas envolvidas, e recebem todo o endereço eletrônico para envio do currículo.
Para as empresas, também é estratégico atrair novos talentos para estágios e programas de treinamento.
A gente sabe que o ensino da UFSCar, né, é muito forte, então a gente busca isso, esses profissionais com um conhecimento técnico amplo, né, que vem agregar com a empresa e que ao mesmo tempo se desenvolva.
E muitos que já passaram pela feira se desenvolveram e conquistaram espaço no mercado.
Se tornaram profissionais das empresas, estão ex-alunos da Universidade Federal de São Carlos e estão na feira representando as empresas como uma forma de gratidão à universidade.
E uma dessas pessoas é a Aline, que fez engenharia de materiais na UFSCar e garantiu a vaga de estágio depois de ter visitado a feira de oportunidades.
Eu vim aqui na feira, conheci várias empresas diferentes, encontrei a empresa que eu estou atualmente, mandei o currículo para eles. Eles vieram até aqui, na verdade, fazer os testes de lógica com o pessoal. Depois eles chamaram para a dinâmica, fiz a entrevista final e fui chamada para o estágio.
Hoje, a analista de processos avalia a importância da feira.
Sem a feira, acho que eu não teria conhecido nem metade das empresas que eu tentei e nem teria conhecido a empresa que eu estou atualmente, né, trabalhando. Eu acho que o estágio foi muito interessante para mim, porque me fez realmente conhecer o que é você estar numa empresa, você entender o que eles esperam de você, o que você tem que dar em troca, as cobranças, como que funciona mesmo uma empresa. Principalmente na empresa que eu estou atualmente, ela é bem horizontal, você pode conhecer bem todos os setores, então foi bem interessante esse estágio, eu tive contato com várias áreas diferentes, então foi muito válido para eu ter experiência para estar atuando no mercado de trabalho agora.
Tá aí, então, o exemplo da Aline Souk, que é ex-estudante da UFSCar, como vocês ouviram, e na própria Feira de Oportunidades conseguiu um estágio e hoje voltou aqui como analista de processos da UFSCar para também dar essa oportunidade para outros estudantes. Muito obrigado a Kelly mais uma vez pela reportagem e para você que ficou interessado, tem mais informações lá na TV UFSCar. Acesse facebook.com/TV UFSCar e já sabe, né? Curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
Serviços. Agora são 4 horas e 45 minutos aqui na 95,3 FM e ainda sobre oportunidades, pois a ONG Nave Sal da Terra aqui de São Carlos tem uma vaga para professor de trompete, isso mesmo. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 16 99147-0114. Vou repetir, 16 99147-0114. Saúde.
E a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite termina nesse fim de semana. E ainda falta vacinar mais de 3 milhões de crianças em todo o Brasil para que seja possível que se crie uma barreira sanitária de proteção para a população brasileira. Então, todas as crianças com idade de 1 a 5 anos devem comparecer nas unidades de saúde, exceto aquelas que já se vacinaram contra as doenças nos últimos 30 dias.
O Brasil tem 1.553 casos confirmados de sarampo em 2018. Já em relação à paralisia infantil, trata-se de uma precaução, já que 312 cidades estão abaixo da meta preconizada para o controle da doença e um caso foi registrado na Venezuela em junho. Não há, contudo, casos de paralisia infantil no Brasil. O país erradicou a poliomielite do território em 1994. Já o certificado de eliminação do sarampo havia sido alcançado em 2016.
E só 2 anos depois nós estamos lidando aí novamente com casos de sarampo. Por isso é tão importante a vacinação. Aqui em São Carlos, hoje, amanhã, quinta-feira e também na sexta-feira, último dia da campanha, todas as unidades básicas de saúde vão estar abertas até às 19h para vacinação. Então não deixe de levar o seu pequeno para se proteger. As unidades de saúde da família atendem em horário normal, ou seja, até às 17h.
Falando em vacina, pesquisadores da Unicamp criaram um protótipo de uma vacina capaz de proteger contra o vírus da Zika e a meningite meningócica. Já foram realizados testes em camundongos e os resultados foram positivos, uma ótima notícia, né? Como as estruturas químicas do vírus da Zika e da bactéria causadora da meningite são semelhantes, a combinação dessas duas doenças em uma única vacina pode otimizar a imunização. A vacina ainda poderá ser personalizada com diferentes tipos de meningite no futuro.
É isso mesmo. Agora, a próxima etapa dos pesquisadores da Unicamp é dar continuidade aos testes para verificar a possibilidade de produzir essa vacina em escala industrial.
Economia. O dólar caiu nesta quarta-feira após abrir em alta, atingindo a cotação de R$ 4,16 e se aproximando da máxima histórica de fechamento, ainda sob o efeito do calendário eleitoral. Os investidores têm comprado dólares em resposta à pesquisa que mostra uma fraqueza de candidatos voltados a reformas alinhadas com o mercado. Além disso, o nervosismo gera maior demanda por proteção, o que pressiona o real. Exportadores, empresas com dívidas em dólar e turistas preocupados também correm para comprar e ajudam assim elevar o preço da moeda americana.
Ainda um outro fator que pressiona o câmbio é a perspectiva de elevação das taxas básicas de juros nas economias avançadas, como nos Estados Unidos e na própria União Europeia, o que acaba incentivando a retirada de dólares dos países emergentes como o Brasil. A visão dos analistas é de que esse nervosismo tende a continuar e que o mercado vai ficar testando novas máximas até achar um novo piso ou até que se tenha uma maior definição da corrida eleitoral.
Vamos seguir com o Rádio Fiscar Notícias, agora são 4 horas e 50 minutos. E ontem nós falávamos aqui na 95,3 FM sobre a queda do índice de confiança dos empresários, do comércio e da indústria na economia brasileira. Já hoje, por outro lado, foi divulgado o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor, que subiu 3,1% em agosto, na comparação com o mês de julho. É o maior desde maio de 2016, quando o Brasil ainda enfrentava a recessão. A pesquisa é da Confederação Nacional da Indústria e ouviu 2.002 pessoas em 141 municípios entre 16 e 20 de agosto.
De acordo com o gerente executivo de política econômica da entidade, o Flávio Castelo Branco, essa melhora da confiança do consumidor é resultado da proximidade das eleições, já que espera-se, né, que o governo eleito melhore a situação da economia e que tenha um impacto positivo na vida das pessoas. Abre aspas. Por isso, os brasileiros estão mais otimistas, avaliou ele.
E de acordo com a pesquisa, o aumento do otimismo dos brasileiros é resultado da melhora das perspectivas sobre a inflação, o emprego e a renda pessoal nos próximos 6 meses. Esperançosos, não?
Transporte.
Bom, nós vamos nos encaminhando para o fim dessa edição do Rádio Fiscar Notícias, mas antes uma última informação, pois a Prefeitura de São Carlos está promovendo uma série de intervenções ali na Avenida José Pereira Lopes. Isso para melhorar a segurança dos pedestres e dos motoristas, assim como dos alunos que circulam naquela região.
O retorno no cruzamento da Avenida José Pereira Lopes com a Rua José Fragelli Modelo foi fechado. Agora os motoristas devem usar o retorno na Rua Tomás Edison. Vale ressaltar também que toda a parte de sinalização foi revitalizada e os agentes de trânsito estão orientando quem circula pela região sobre as novidades.
16 horas mais 52 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Na sequência, daqui a pouco vem aí o Asterisco. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.